Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago uma reportagem que vi na BBC News sobre o filme Oppenheimer, que só agora foi lançado no Japão.
E ainda não vi, confesso.
Não. Sim, a demora deu-se precisamente pela preocupação de como seria recebido no país. Claro que a história sobre o criador da bomba atómica seria sempre difícil de ver, claro, em Hiroshima, claro, a cidade onde foi lançada a bomba em agosto de 45 e que matou cerca de 200 mil pessoas, e por isso uma repórter da BBC foi assistir à estreia para tentar perceber o que os residentes acharam do filme. Ganhou vários Oscars e mais de 1 milhão em receitas de bilheteira. As reações dos espectadores foram mistas. Houve quem se sentisse ofendido por o nome de Hiroshima ter sido falado, vezes sem conta, mas apenas numa sala de reuniões, sem pensar nas pessoas, nos habitantes da cidade. E diz que ver a excitação das pessoas, a festa que foi no dia do lançamento da bomba, a deixou profundamente chocada e até mal disposta. Um rapaz mais novo disse que Oppenheimer foi retratado como um grande homem, mas que não conseguiu esconder a culpa e o arrependimento no coração e que por isso foi muito interessante assistir a essa parte do filme. Já uma jovem estudante disse que ouvir dizerem que a bomba atómica ajudou a salvar vidas fez ter uma leitura e perspectivas diferentes, a do ponto de vista americano e, claro, a do resto do mundo. Depois, nas reações que o Observador também descreve no artigo sobre o lançamento de Oppenheimer no Japão, o antigo presidente da Câmara de Hiroshima, de 96 anos, critica o facto do filme não mostrar as consequências humanas causadas pelas bombas. Pois. Diz que, do ponto de vista de Hiroshima, não se falou o suficiente sobre o horror das armas nucleares, mas que, ainda assim, encorajaria as pessoas a verem o filme. Já um sobrevivente da bomba atómica, que é hoje diretor honorário do Hospital da Bomba Atómica de Nagasaki, da Cruz Vermelha Japonesa, diz que este é um filme antinuclear e que a falta de imagens de sobreviventes é aqui um ponto fraco do filme. Eu não vou dizer muito mais, Luís, tu ainda não viste o filme, portanto...
Está na minha lista.
Mas como devem imaginar, há muito para ler neste artigo da Beatriz Ferreira, no Observador, e mais para ver na reportagem da BBC, mas claro, é um tema que está um pouco por toda a imprensa, claro, com muitas reações a surgir.
Claro que sim. Luís, avanças?
Avanço, eu posso avançar. Okay. A mim chamou-me a atenção um artigo do Guardian, mas que li no site do Observador, em que uma equipa de cientistas está a desenvolver uma estratégia baseada em testes capazes de identificar a formação de cancros anos antes das células malignas se transformarem em tumores. A investigação está...
Isso é a parte importante, não é? Anos antes.
É muito tempo antes. Okay. Não é ali um bocadinho, é muito tempo antes. Esta investigação está a acontecer no novo Instituto de Cancro da Universidade de Cambridge, que quer antecipar os diagnósticos com testes que permitem evitar até o aparecimento de tumores. Este centro de investigação está, por isso, focado em encontrar maneiras de combater os tumores antes que eles provoquem os primeiros sintomas. Daí o nome deste instituto, que é Early Cancer Institute. Uhum. Pronto, é mesmo relacionado com isto. A diretora do instituto, que foi recentemente inaugurado no Reino Unido, explica que um cancro pode desenvolver-se durante anos, por vezes durante uma ou duas décadas, e de forma silenciosa, sem se manifestar, isso, até que a certa altura atinge então os doentes de forma abrupta. Assim, e para ajudar a saber o mais cedo possível se existe algum tumor em formação, este instituto desenvolveu uma citoesponja. É é algo que se engole e que se expande no estômago, vai recolhendo pelo caminho células do esófago, e se for detectada a presença de células que contenham uma proteína encontrada apenas em células pré-cancerígenas, os médicos vão saber que aquele doente está em risco de desenvolver cancro do esófago, neste caso, porque é para isto que serve, e que precisa de ser monitorizado e, sim, vai ser acompanhado mais de perto. Eles explicam que este é um teste que pode ser administrado de forma simples e em larga escala, o que significa que, mesmo em termos financeiros, é uma estratégia racional, porque em vez de fazer um tratamento à posteriori, que é muito mais caro numa fase posterior, é possível antecipar este tumor e encontrá-lo de forma mais cedo, encontrá-lo mais cedo. Outra forma de prevenir o aparecimento de cancros são simples testes de sangue. Estes especialistas descobriram alterações sanguíneas compatíveis com o desenvolvimento de leucemia em mulheres com cancro nos ovários. São mudanças genéticas muito claras no sangue que se podem encontrar mais de uma década antes dela começar a exibir sintomas de leucemia e, portanto, é outra estratégia também para isso. E também, claro, aquela que já é mais conhecida, digamos assim, que é identificar as pessoas em maior risco, por exemplo, por serem familiares, porque têm uma predisposição hereditária para tumores. Uhum. Portanto, são tudo mecanismos que este Instituto do Reino Unido está a desenvolver para intervir na prevenção. Ao serem detectados numa fase muito inicial, os médicos podem sim bloquear mais facilmente a expansão e a progressão dos tumores e evitar até que eles se cheguem a formar. Este é um artigo assinado pelo jornalista do Observador, Tiago Queiro, com base nessa notícia
do Guardian,
jornal britânico Guardian.
Uhum. Olhem, e eu li no Público.
Não sei se vais ter voz para dizer o que leste.
Vamos a isso.
Mas pronto, é no Público.
Vamos
é
ser
Público.
Otimistas. No Público, mas de facto o artigo original é do Washington Post. O Público tem os direitos do Washington Post para Portugal, e que tem a ver com o dia de hoje, o dia das mentiras.
Dia das mentiras. Eu acho que ainda ninguém me passou nenhuma.
Não sei. Recorda algumas mentiras, sobretudo corporativas, feitas por empresas, e algumas podem correr mal. Recorda-nos, por exemplo, que no dia 1 de abril de 2021, portanto há 3 anos, a Fridays, a cadeia norte-americana de fast food, aquela que tem antes o TGI, Thank God It's Friday. Ainda bem que é sexta-feira, divulgou um comunicado, então, neste ano, a dizer que o seu diretor executivo, o CEO, Ray Blanchett, ia abandonar o cargo e ia seguir uma carreira como artista de corda bamba no circo, basicamente.
Alguém acreditou nisso?
O comunicado da empresa depois incluía uma declaração, enfim, em que se livrava de alguma responsabilidade, porque dizia que, bom, claro que só os mais observadores notarão que no dia 1 de abril é também dia das mentiras, embora se trate de uma partida, a Fridays respeita a profissão dos artistas de corda bamba e acredita firmemente que todos devem seguir os seus sonhos. Aquele disclaimer é muito americano também, para não haver
mal-entendidos.
Exatamente.
Não é?
Depois, recorda-nos também, nesse mesmo ano, curiosamente, em 2021, a Volkswagen da América emitiu um comunicado a dizer que ia transformar-se em Volkswagen, portanto, substituir aqui o K por um T, porque, como compromisso, uma declaração pública de investimento futuro da empresa na mobilidade elétrica. Portanto, ia passar de Vox para Volt. Portanto, a medida de
voltagem.
A medida de contagem de potência de eletricidade. O fabricante de automóveis depois confessou que fez isto, obviamente, no dia do espírito do dia das mentiras, mas o anúncio, quando foi feito, deixou a autoridade do mercado de capitais, a SEC, a SEC americana, em alerta, obviamente, porque foi um anúncio de uma mudança importante, claro, de uma empresa cotada, e os investidores também um pouco incrédulos. E, portanto, isto podia correr mal.
Podia ter corrido muito mal.
Exatamente. Em 2019, a Google disse que tinha encontrado uma maneira de compreender a linguagem natural das tulipas, que era o tulipis. Exato, tulipis. E afirmou ainda que tinha encontrado uma maneira também de permitir a tradução de tulipis para todas as outras línguas humanas, e dizia que fazia isto devido aos grandes avanços na inteligência artificial. Ninguém caiu nesta, acho eu, especialmente se assistiram ao fim do vídeo divertido em que era anunciado, em que a Google dizia que, de facto, este tulipis só estaria disponível no dia 1 de abril. E um ano antes, a Netflix disse que tinha comprado a celebridade Seth Rogen, tinha comprado, basicamente, eram donos de Seth Rogen, tinha entrado em acordo vitalício para transferir a propriedade total da sua mente, corpo e alma para a própria empresa de streaming, exatamente, para a Netflix. Recorda ainda, este artigo está no Público, um anúncio feito pela Tesla, este mais puro e duro, um anúncio feito por Elon Musk, no caso no Twitter, no dia das mentiras, e ele disse basicamente que, apesar de todos os esforços intensos para angariar dinheiro, incluindo uma última venda em massa de ovos da Páscoa, é com tristeza que informamos que a Tesla faliu total e completamente. Portanto,
Esta é forte.
Elon Musk não fica aqui no meio caminho. O artigo depois é mais extenso e recorda-nos casos em que estas mentiras corporativas das empresas às vezes podem correr mal, podem ter custos. Não é fácil, mas de qualquer maneira registra-se aqui o bom humor.
No Público, não é, Paulo? Claro, até parece mentira essa voz. A voz como tu regressas de férias. Não sei o que é que andaste a fazer.
Não sei, olha, um resfriado qualquer.
Andaste a cantar muito.